dia, ouvintes da Rádio Lagoa FM. Bom dia, Demar. Que bom estar dividindo o dia de hoje com vocês. Um dia bastante especial para mim, para os meus colegas, que é o dia do psicólogo. Essa data, ela celebra o profissional da saúde que é responsável por estudar e orientar o comportamento humano, lidando com os seus sentimentos, traumas e crises, né? O que, de uma certa forma, possibilita sempre o seu crescimento e desenvolvimento. E é dessa forma que os profissionais da psicologia, né, que trabalham dentro das organizações, das instituições, das empresas, entendem a sua contribuição dentro desses locais, né, como um profissional que cuida de pessoas. Psicólogo não necessariamente trabalha com a doença, muitas vezes trabalha assim reforçando ou resgatando o lado saudável das pessoas. E são tantas histórias, né, ímpares da escassez, a abundância, das conquistas, da dor, da sobrevivência e da transformação, que eu só tenho a agradecer por essa confiança e oportunidade, né, que as pessoas nos dão em contribuir nas suas vidas. A psicologia, ela trabalha com um limite do que é possível e do que ainda não é possível saber sobre o psiquismo humano. Toda ciência, ela trabalha com um limite que se aproxima do mistério da existência do homem. E esse limite, muitas vezes, traz alguns perigos na medida em que se pode confundir aquilo que é conhecimento que está sendo pesquisado e, portanto, ainda se encontra no campo da especulação e aquilo que nada tem a ver com a psicologia científica. Tudo que a psicologia criar, pensar ou disser será sobre a vida dos seres humanos. E toda a construção parte de uma matéria-prima, e essa matéria-prima da psicologia é a vida, né? A vida do ser humano. A gente entende que dentro dessa matéria-prima, a vida humana, ela tem manifestações, sejam elas mentais, corporais, ou no mundo externo, né? Sendo esse o nosso foco, né? E com isso a gente chama de fenômenos psicológicos. E eles se referem a processos que acontecem em nosso mundo interno e que são construídos durante a nossa vida. Eles são processos contínuos que nos permitem pensar e sentir o mundo nos comportamentos das mais diferentes formas, nos adaptando à realidade e podendo transformá-la. Esses processos constituem a nossa subjetividade e é, portanto, um mundo construído internamente por nós a partir das nossas relações sociais, das nossas vivências no mundo e na constituição biológica, que é também uma fonte de manifestações afetivas e comportamentais. Não é à toa que utilizamos a expressão mundo interno, pois ele possui a riqueza e a realidade do mundo externo, só que construído internamente de uma forma muito particular por cada um de nós. E essa construção se dá à medida em que o homem vive a realidade social com outros homens, né? E que com eles constrói essa realidade que determina de onde fluem os conteúdos para a construção dessa nossa subjetividade, né? Criando e transformando, então, o mundo externo, né? O homem constrói e transforma a si próprio. Psicologia científica, ela trabalha com dados observáveis, direta ou indiretamente, com fenômenos que possam ser comprovados. O que nada tem a ver com o conhecimento místico, né, que seria o campo do estudo da teologia, enquanto conhecimento religioso, né, ou antropológico, como uma expressão cultural de um povo e de uma avaliação enquanto juízo, né, dentro da teologia. Pode, em muitos momentos, esse conhecimento, né, ser confundido com conhecimento psicológico. E é provável que as pessoas que trabalham com misticismo confundam elas mesmas, né, o conhecimento místico com a própria psicologia. O que isto tem trazido, às vezes, para o campo da psicologia científica, alguns problemas. Tarô, a astrologia, a quiromancia, a numerologia, entre outras, são práticas adivinhatórias, né, que podem ser confundidas por alguns como o campo de trabalho da psicologia. Algumas pessoas procuram tais práticas para soluções rápidas e para compreender melhor o seu estado psicológico. E não é incomum aquelas pessoas que trabalham com essas práticas, muitas vezes, partir para o aconselhar o paciente, né? Essa pessoa que busca ajuda, sobre aspectos da sua personalidade, de seu caráter, dos seus supostos problemas mentais. O que deveria, né, ser tratado a nível, vamos dizer assim, individual, enquanto paciente, enquanto clínica, dentro da psicologia. O psicólogo competente, antes de tudo, ele tem que ser uma pessoa confiável e deve inspirar a esperança e para isso, fazê-lo ter também confiança e esperança em si mesmo, né? Bem como nas outras pessoas. Na minha visão, um psicólogo que exerce a clínica, né, faz a psicoterapia, não precisa ser superior em seus conhecimentos, nem mesmo em sua inteligência. Qualquer um de seus pacientes pode ser superior em alguns aspectos, mas nenhum deve ser superior quando se falar em honestidade e sinceridade. Ele deve ser, sim, um mestre na comunicação, tanto consigo mesmo e com as pessoas com que ele atende, né? Sua honestidade deve estender-se, se possível, ao inconsciente e para isso ele necessita muita coragem. O que um psicólogo clínico diz deve ser verdadeiramente sentido. O que, enquanto ele diz e para quem, quando e como ele diz, é meramente uma questão de estilo ou de linha teórica que ele segue por se identificar. Eu penso que um bom psicólogo também deve ser uma pessoa que tem experimentado a vida ao máximo, ou pelo menos ser capaz de fazê-lo, né? Pode ser jovem ou velho, a idade não é o determinante. E eu tenho uma experiência bem recente quanto a isso. Fomos visitar, eu e uma colega recém-formada, a escola de tiro que temos aqui em Lagoa. E chegando lá, o professor disse, vocês querem se experimentar, né? A gente, inclusive, foi lá para ver como funciona, em função de fazer as avaliações psicológicas para quem quer ter o porte de arma, né? E eu disse, não, eu não quero, eu tenho medo, né, de atirar. Pois, para minha surpresa, a colega mais jovem se determinou, se autodeterminou, disse, não, eu quero ter essa experiência, né? E se lançou com o professor a manusear a arma e até a atirar, né? E isto mexeu bastante comigo, né? O psicólogo tem que ter essa coragem, sim, de experimentar a vida em nos diversos níveis e com experiências realmente diferentes, né? Ele deve ter esse medo, sim, mas também uma ansiedade, uma superioridade, às vezes, nas situações. Deve experimentar a dependência e não deve se furtar do amor nem desconhecer o ódio também. Antes que vocês pensem que o psicólogo é um super-herói, eu digo que acredito sim no psicólogo como alguém que lê, que se atualiza, que se percebe, que percebe as imagens que tem que lidar, que são encontradas entre os próprios amigos, a família, entre os seus pacientes, colegas e inimigos também, né? E que deve ter apenas esse desejo incessante de entender o outro e dessa forma é um cientista sim, com capacidade de entender e tolerar, acima de tudo, as contradições que existem em si mesmo, sendo paciente e impaciente ao mesmo tempo nessa busca. Somente quando não se nega os sentimentos, nos tornamos base para o desejo de ser entendido. Parabéns a todos os colegas psicólogos que se dedicam a olhar, a pensar, a entender, a sentir e ajudar outros seres humanos a evoluir. Até a próxima terça.